Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles, nós estamos no capítulo 8 do referido livro, onde a Joana está conversando sobre o significado existencial. E nós estamos no subitem Ambições Desmedidas. Nós estávamos falando no áudio passado sobre a questão da libido, dessa juventude que, sem menor condição psicológica, iniciam suas atividades sexuais. Precisamos de orientar essa juventude, pais, educadores, explicando que há um tempo para tudo, não é? Vamos pegar o Eclesiastes 3, aliás, o Eclesiástico 3, quando diz que sobre o céu em cima da terra há um tempo para tudo. Então, eu preciso explicar para essas pessoas que há um tempo para tudo. E esse momento de pré-adolescência, de adolescência, não é o tempo ainda da expansão da libido. É um tempo de aprimoramentos morais, aprimoramentos éticos, de estudos, de confraternizações, de saída da infância. Mas só isso, não de processos de encontros onde não se tem a menor condição de estabelecer uma relação estável. É tudo muito, muito aventura, muito. Eu te vejo hoje e não vou te ver amanhã. Como é que você chama mesmo? Nem me lembro o seu nome. Então, é isso aí que está acontecendo. A gente tem que ser um pouco diferente disso. Então, se queremos realmente contribuir para a sociedade, e principalmente se você é educador ou educadora, converse aí com seu adolescente, com seu pré-adolescente. Explica isso para eles dentro de uma possibilidade tal. Hoje nós temos essa questão da diversidade de gêneros, nossa, que está sendo muito propalado aí sem a menor, seu menor conhecimento de causa, sabe? E temos que tomar cuidado com isso. Eu gostei muito de uma entrevista do Haroldo, quando ele disse o seguinte: olha, se a criança nasce normal, uma criança que está bem adaptada ao corpo físico dele, deixa essa criança em paz, deixa a criança crescer em paz. Agora, se essa criança já demonstra algumas reações que fazem acreditar que ela tem tendências ao sexo oposto, a ser do sexo oposto, aí sim vamos acolher a criança e vamos ver o que a gente pode ajudar essa criança. Mas sem esse negócio de querer impor, né, que a criança pode ser isso ou pode ser aquilo simultaneamente. Então, nós estamos vivendo uma fase muito difícil, onde cada pessoa, cada pai, cada mãe, cada educador e educadora tem que analisar qual é a sua função dentro da sociedade e não ir por expressões que saem fortuitas aí de pessoas que às vezes até gritam querendo impor a sua realidade. Então, a libido é uma coisa que precisa ser estudada muito, muito. Ensinar esses adolescentes a transferir um pouco essa energia sexual para outras atividades, como esportes, como o campo das artes ou de outras realizações. Você pode trabalhar isso aí e a pessoa crescer com calma, em paz, para o momento certo, sim, aí ela vai utilizar das suas energias, mas dentro de uma condição ótima, né? Então, a senhora vai continuar assim: olha, vivenciando apenas expressão física, esses educadores inábeis desenvolve nos seus aprendizes como necessidade preponderante a valorização da ambição para atingir as metas sociais a qualquer preço, mesmo quando isso desenvolva perturbação íntima e conflito de consciência. Creem que podem anular o discernimento, orientando para um único roteiro, que é o poder, que os aturde ou que os infelicita quando conquistado, encerrando nessa fantasiosa proposta o sentido e o significado existenciais. Veja, a sociedade hoje ela é programada, né, para dizer aos seus membros o seguinte: você tem que ganhar, você tem que ganhar, você tem que ser vencedor. E aí você assiste um documentário, uma reportagem, um noticiário de televisão, de rádio, aí tem a hora lá da Bolsa de Valores, a hora da economia. Aí você vê aquelas pessoas que lutam, que trabalham com isso, dizendo: olha, o Brasil cresceu, não sei o quê. Eu conheço um texto do Leonardo Boff, que eu achei sensacional o texto dele. Porque, assim, O que que a gente mais, o que que a economia mais busca divulgar hoje para a sociedade? É quanto foi o crescimento do PIB, né? Produto Interno Bruto. Então, ele fala o seguinte, que isso aí é muito valorizado. O Brasil cresceu tantos por cento no PIB, não sei o quê. Muito bem, ele fala assim, toda vez que você cresce o PIB, significa que você devastou a natureza. Porque para você produzir alguma coisa, você utiliza da natureza. Então, significa que você agrediu a natureza mais um pouco. Isso aí é bem para a gente pensar, sabe? Pensar mesmo. Por quê? Porque as nações colocaram isso como valor. Então, uma nação, ela é conhecida, se ela é de primeiro, segundo, terceiro mundo, quarto, pelo seu PIB. E aí, o que que acontece? Pelo seu poder de devastação da natureza. Isso é uma colocação do Leonardo Boff. Muito interessante essa colocação dele. Então, nós somos muito... Assim, a nossa cultura hoje é a cultura do consumo. Eu tenho que produzir, você tem que consumir. Mesmo que a minha produção não seja essa coisa tão importante, mas o importante é que você consuma o que eu produzo. E a gente vai buscando nesse consumo alguma coisa que preencha o nosso vazio existencial. E aí vamos comprando, e vamos comprando, e vamos comprando, vamos nos entupindo aí de coisas desnecessárias. Vamos nessas praças de alimentações dos shoppings, por exemplo, e vamos pegar ali produtos muitas vezes não tão saudáveis, mas vale pelo status de estar ali em família, em sociedade. E assim a gente vai levando a vida. Eu fico feliz aqui em Juiz de Fora, nós temos a Saraiva, que é uma grande livraria aqui de Juiz de Fora, que fica no Independência Shopping. E todas as vezes que eu vou lá na Saraiva, que eu sou meio que um ratinho de lá, vejo muita gente no Saraiva, muita gente, procurando livros. Olha, jovens, crianças, nossa, isso me dá uma alegria. Às vezes eu chego lá, eu vejo aqueles jovens buscando o último lançamento, o best-seller. Muitas vezes são best-sellers meio estranhos, mas estão procurando, estão analisando, estão pegando, estão comprando. Olha, isso está me dando uma alegria muito grande, porque o Brasil não era assim. As nossas livrarias eram tão meio que isoladas, né? Meio desertas. Vai lá na Saraiva para você ver como é que está lotado de gente, ó, principalmente nesses dias mais feriados, finais de semana, onde as pessoas têm essa liberdade de sair, pessoas também de outras cidades que vêm para cá. Então, é muito interessante ver isso na sociedade. Isso significa que alguma coisa está mudando. É isso que eu quero colocar para vocês. Alguma coisa está mudando e que nós sejamos fatores dessas mudanças. E não fiquemos aí, sabe, de braço cruzado, ah, não vai dar, tá difícil mesmo. Vinculados a essas ambições desmedidas, surgem os impositivos da moda, estabelecendo padrões de beleza física mediante descabidos mecanismos que variam de época para época, conforme a perda do sentido da vida e o tédio disso de decorrente. Porque vai chegar uma hora que fica entediante mesmo. Então você compra uma roupa, aquela roupa daqui a pouco já não gosta mais, aí você já quer comprar outra, e acontece que o dinheiro não tem, não está tão assim, né? Tão liberado. E a gente fica nesse tédio, nessa coisa chata, o que que eu vou fazer hoje, aonde que eu vou, ninguém me convida para nada. Eu fico muito dependendo dos outros para minha felicidade. Se hoje eu não tenho nada para fazer, que bom, então vou estudar, eu vou arrumar minha casa, vou arrumar minhas gavetas, que geralmente estão meio bagunçadas, né? E aí eu vou dando um jeito na minha vida, eu vou criando existência para mim, fatores existenciais, fatores que eu posso manipular, que eu possa buscar, ou então vou fazer uma reflexão, vou ver um bom filme, se é que ainda se pode dizer que tem bons filmes. Mas tem coisa boa ainda passando por aí. Então vamos ver esses documentários que podem nos orientar, nos instruir. Enfim, minha gente, nós temos um universo para conquistar. E sabe onde está esse universo? Está dentro de você. É aí que a pessoa não entende, né? Violentando a constituição orgânica do homem e da mulher, que pretendem competir com os mitos ancestrais, na beleza, na aparência, na força, a atingir o pódio da perfeição estabelecida, surgem os ditadores da elegância, impondo alguns dos seus conflitos e arrastando multidões imaturas para o seguir em revoada, que termina quase sempre em quedas desastrosas nos transtornos neuróticos, tais a anorexia, a bulimia, o desprezo por si mesmo, quando não consegue atingir as medidas estabelecidas, caindo em sórdidos poços de depressão. Outro sim, sob a desculpa de irrigar bem o organismo e estimular o coração, são apresentados programas exagerados de musculação e de ginástica que terminam por levar jovens ambiciosos e desestruturados aos esportes radicais, com gravíssimos prejuízos psicológicos e orgânicos. A gente tem que tomar muito cuidado com relação a essas pessoas que ditam esses fazeres sociais. E a Joana coloca aqui com muita propriedade, quando ela diz assim, quase sempre são pessoas muito desorganizadas, desorientadas, que estão fazendo isso. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de conversar com um estilista desses de alta moda, ou então de alta rotatividade. São pessoas que eles não pensam, assim, eles não conversam com você. Eles dão gritinhos, eles falam, eles impõem, eles determinam. Por quê? Porque eles criam aquelas roupas mais estranhas e quer que você usa. Uma vez eu fui num desfile de modas, de uma grife aí, eu achei aquelas roupas muito exóticas, sabe? Falei, nossa, que coisa estranha. Como é que a pessoa vai usar? Como é que uma mulher elegante vai usar uma roupa dessa, né? Fica bonito ali no manequim, naquela moça que passa, né? Desfilando e tal, né? Mas isso na sociedade, será que isso é bonito? Aí a pessoa me explicou, eles não criam esses desfiles de beleza, não são para criar roupa para ser vendida. Isso aí é só para colocar na mídia a grife que ele representa. Então, quer dizer, as pessoas são enganadas o tempo todo, né? O tempo todo. Aí aparece lá uma roupa meio estranha, mas como está lá na vitrine, eu vou comprar, né? Quem sabe eu que estou atrasada nessa história. Não, gente, nós temos que ser muito nós mesmos, sabe? Estudar o que nós gostamos, o que nós queremos, vestir com simplicidade, mas com elegância. Sem essa necessidade de estar no pico da moda, essa coisa da musculação também. Outro dia eu estava vendo um desfile de moças musculosas. Meu Deus, que coisa feia, que coisa triste, que coisa deprimente. E as pessoas acham que está ótimo, que é aquilo mesmo. Não sabe, não tem um rumo, não tem um sentido de existência equilibrada. A pessoa vai pelo que o outro manda fazer. Isso que não é bom. Nós temos que analisar que nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, com uma beleza interna que nós nem calculamos o valor dessa beleza, dessa perfeição que nós vamos chegar. E por que ficar aí nesses exteriores, muitas vezes lodacentos, feios, e a gente determina que é bonito? Ela está dizendo isso aqui, né? O fenômeno biológico é irreversível e todos aqueles que nascem morrem, abandonando a carcaça que lhes atendeu os compromissos durante o prazo para o qual foi programada. Não. A pessoa pensa, ah, já que eu vou morrer mesmo, então deixa eu aproveitar. Não existe morte, sabe? Temos que orientar isso às pessoas. Não existe morte. Existe o término saudável de um corpo, que te serviu por um tempo, até esse corpo se transforma também, nem ele morre. Sabe, é isso que seria bom que nós espíritas vivêssemos e comentássemos com as pessoas. Essa é a função do espírita, é vivenciar o que nós estamos aprendendo e ao mesmo tempo passar essa vivência para aqueles que estão ao nosso derredor, para os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos alunos, o pessoal que nos busca, que confia em nós. Então, é esta grande parcela da nossa contribuição para o crescimento da verdade aqui no mundo, essa verdade cristã, porque isso tudo aqui vai acabar nos textos cristãos, né? Tudo vai acabar nos textos que Jesus deixou aqui para nós, né? Das bem-aventuranças, sabe? Quando ele te convida ao trabalho com ele de redenção da humanidade. Então, meus amigos, muita coisa boa para a gente estudar, muita coisa interessante, mas é preciso que a gente despoje de muitos conceitos e preconceitos para que a gente adentre com beleza e com força nesses conhecimentos que a doutrina espírita nos passa. Vou ficando por aqui. O meu grande abraço para você que está nos ouvindo, que está divulgando esses estudos. Fique na paz do Senhor Jesus.